Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Estamos novamente no programa da Igreja Presente, como foi dito, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Neste tempo de regresso, regresso das férias, regresso ao cotidiano, ao trabalho, às canseiras. E é este precisamente o tema, as férias e o regresso ao trabalho. E connosco está a senhora doutora Manuela Fernandes, psicóloga clínica, que trabalha no centro paroquial e também tem o seu gabinete privado. Estejam connosco porque completam o vosso tempo de férias, ou melhor, iniciam o vosso tempo de regresso.
Possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. E nada mais.
Muitos dos ouvintes procuraram, neste tempo de férias, uma casa no campo, como referiu a canção, para encontrar o silêncio, para olhar a natureza. É bom regressar numa manhã clara, e as manhãs deste setembro têm estado bem claras. E após um tempo de férias, com a família, amigos, surge agora o tempo de regresso. E é bom regressar numa manhã clara deste mês de setembro. Guardamos boas recordações dos convívios familiares, das festas, das feiras e até dos festivais. As visitas a familiares foram momentos de alegria. Muitas vezes desejados. os amigos estavam mais presentes. Fazer passeios admirando a natureza e escutando o cantar das águas nos ribeiros criaram momentos de tranquilidade, mesmo de paz. Percorremos distâncias para visitar o nosso património em lugares de beleza. Enfim, as emoções foram bastantes e vividas sem relógio a mandar. Descansamos com alegria do encontro com familiares e amigos. Demos paz aos nossos dias. Não sou capaz de omitir aquilo que se passou nos anos 70. 1975. Tinha sido proclamado o Ano Santo em Roma. Eu e mais três amigos fizemos a viagem até Paris. E de Paris viemos por Burgos, mais direitinhos para a nossa vida cotidiana. E com sinceridade, eu fiquei impressionado que vínhamos em sentido contrário e em direção para vários países da Europa eram carros e carros, automóveis e automóveis. Quem eram? Eram os nossos imigrantes que tinham vindo passar férias e que agora regressavam ao seu trabalho. Com sinceridade, comentamos, é mesmo muito forte esta paisagem com este movimento de veículos de portugueses a caminhar para a Europa. Outro género de metáfora foi a de um amigo, nesta altura do ano, que tinha 5 filhos. Então dizia ele, com muita graça, mochilar os filhos todos nesta altura custa. A carteira fica quase vazia. Muito bem. Nós vivemos da vida, da memória e do projeto. E chegada a partida, assim ordena o calendário. Começamos um novo ano escolar, um novo ano de trabalho nas empresas. E connosco, como disse, está a senhora doutora Manuela Fernandes, psicóloga, que vai contribuir para fazermos certas leituras das férias e do regresso ao trabalho. E cumprimentamos também de novo o Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta. Aos dois que estão no programa, o meu muito obrigado. E se me permite, senhora doutora Manuela, perguntava mesmo, com toda a simplicidade, teve boas férias?
Olá, boa noite, grata pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Sim, tive, e tenho neste momento a expressão que provavelmente a maior parte dos portugueses usam, não é? Para o ano a mais. O fim de verão significa para muitos de nós o fim das ansiadas férias, não é? Não é de estranhar que esta frase seja muito ouvida nesta altura. Porquê? Porque nós passamos, as férias são desejadas, porque a maior parte de nós temos responsabilidades profissionais, sempre agendas muito ocupadas, muitas coisas para fazer. Depois há toda a dinâmica familiar, também um conjunto de rotinas que se alteram, não é? Passamos a andar, o Dr. Lima falava do pai que tinha a preocupação de mochilar, não é? 5 filhos, e nós também, a maior parte de nós, temos a preocupação de andar quase que ao toque da campainha, não é? Porque os nossos filhos vão para a escola, nós temos os horários de os deixar na escola, de conciliar com os nossos próprios horários de trabalho, e depois é toda essa mudança de rotinas que faz com que se fale do síndrome pós-férias, que traz normalmente associado algumas preocupações, uma certa tristeza, uma certa sentimentos de ansiedade e de depressão, digamos assim, que normalmente são transitórios, não é? Mas que se justifica até à procura de profissionais especializados se esses sintomas não forem passando com o tempo, não é? Devemos dar-lhes alguma credibilidade, porque o cérebro não tira férias, não é? O cérebro está sempre em constante trabalho. E se nós lhe damos a indicação que, olha, agora podes descansar, podes dormir as horas que queres, podes cometer todos os excessos alimentares, até a nível das bebidas alcoólicas também, sem horários, sem nada. E imediatamente no regresso ao trabalho, estamos a dar-lhe uma informação completamente oposta. Há horários a cumprir, temos que ter uma dieta mais regrada, ter atenção às nossas horas de sono, à nossa rotina de sono, para que volte ao normal, a estabilizar, porque, pronto, tudo demora o seu tempo e os sinais têm que ser claros e temos que ter a calma necessária para regressar e não ser regressar às rotinas sem que seja com uma preocupação excessiva em manter, em fazer logo tudo como estava antes de iniciarmos as férias.
As férias fazem falta.
Sem dúvida.
Quem trabalha precisa de descanso, quer dizer, alterar a vida, não olhar tanto para o relógio.
Há um artigo recente da revista Visão que passamos 1820 das 8760 horas anuais a trabalhar, portanto significa quase 21% do nosso tempo ao ano, em que temos que estar focados, assumimos responsabilidades. Portanto, é natural que isso, na maior parte de nós, traga alguma ansiedade e alguma preocupação.
Há pessoas que estão no seu local de trabalho e dizem, estou a precisar de férias, estou mesmo a precisar de férias. Mas, doutora Manuela, mas há pessoas, famílias, que não tem férias.
É um facto. Também há pessoas e famílias que não têm trabalho.
Mas as pessoas que não têm férias limitam-se muitas vezes a ir a uma festa, a ir a uma feira, ou então dar um passeio com a família um dia, e ficam por aí. Ou então irem até à praia um ou dois dias.
São ritmos diferentes, não é? O facto de as pessoas que não têm férias à partida, se também não têm trabalho, também têm uma rotina diferente, não é? E uma dinâmica diferente. Também há os trabalhadores que se veem impossibilitados de ter férias, porque as férias é o tempo que nós mesmo no momento de trabalho tirarmos um dia de lazer, mesmo no pós-férias, devemos planear dessa forma, para atenuar, para diluir um bocado, para não serem períodos de tempo tão estanques, não é? Devemos fazer isso pela nossa própria vida, pela nossa qualidade de vida, pelo nosso conforto. Se calhar não se paga ainda ir dar um passeio até ao mar, ver um pôr do sol, fazer uma caminhada. Graças a Deus tudo isso ainda é gratuito, não é? E nós devemos mesmo focar-nos em nós próprios, não é? E sermos nós, a termos o nosso autocuidado, percebermos, não é, o que é que nos influencia de forma positiva e o que é que nos influencia de forma negativa e o que é que devemos fazer para evitar a nossa saúde mental ficar comprometida, não é?
O contacto com a natureza é altamente sadio.
Altamente. Modifica o cérebro.
ver as árvores, ouvir os passarinhos a cantar.
Sentirmos-nos parte integrante.
Água que jorra numa pequena queda. Aliás, estamos num programa que é a Igreja Presente da Paróquia. Eu vou citar um texto do livro do Antigo Testamento, Eclesiastes, que diz o seguinte: debaixo do céu há momentos para tudo. Um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para se lamentar e um tempo para dançar. Está certa a Bíblia?
É bonito. É bonito e é atual, de facto.
Mas a Sra. Manuel falou aí do síndrome pós-férias. E um artigo que tive acesso colocou a questão: mito ou realidade? Depois cita uma médica, Maria José Bessa, cuja experiência clínica a leva a afirmar que a maioria das pessoas reage bem. No entanto, vai dando uma série de conselhos acerca de evitar esta mudança das férias, em que o relógio é que manda, as obrigações é que mandam, as obrigações profissionais. Como é que se deve entrar, fazer esta passagem das férias, fazer este regresso?
Deve ser sempre uma transição que implique, lá está, o autocuidado, tranquilidade, organização e a percepção também que não é um fim em si mesmo. Para o ano temos mais, não é? Nós temos que também comandar que este ciclo já faz parte de nós e nós vamos ser capazes de o ultrapassar, como todos os anos somos capazes, não é? Uns anos de uma forma mais fácil, outras de forma mais difícil, porque é verdade que o sentimento de ansiedade, sensação de tristeza, desânimo, irritabilidade e mal-estar é muito comum no pós-férias. Prontos, porque lá está, nós saímos de uma condição perfeita e passamos a uma condição de exigência e de responsabilidades e de rotinas diferentes. É importante fazer uma transição gradual, não é? Deste estado. O doutor agora há pouco falava de iniciarmos o trabalho a meio da semana para serem menos dias até ao próximo fim de semana. Recomenda-se também até que se marque logo um jantar, convívio com amigos. É importante, essencialmente, é que a pessoa se disponibilize a encontrar o seu ritmo de forma gradual. Coma e durma bem, adotar a tal postura do autocuidado, perceber que os ritmos são diferentes, tem menos horas, poderá fazer outras atividades, como mudar os horários de exercício físico, as caminhadas, manter o contacto com os amigos, manter o contacto com os familiares, ir sabendo também, ir tendo feedback, envolvendo-se nas atividades dos outros e dos próprios filhos, de maneira a que isto, pronto, seja só uma transição e uma transição o mais amena possível.
Esse artigo refere alguns indicadores que a doutora Manuela citou, mas é curioso que, uma vez no local de trabalho, dê nova vida ao seu espaço. Reorganize a secretária e liberte-se de objetos que estão a mais. Assim é mais fácil enfrentar o dia-a-dia. Assim como há uma sugestão, é não venha com ânsia de resolver os problemas que se foram acumulando durante o tempo de férias.
Exato. Até porque o trabalho continua lá, não é? E nós já sabemos como funciona. É por isso que é tão importante investirmos no autocuidado. consciencializarmos e racionalizarmos que não vamos conseguir resolver tudo o que está pendente, que outros desafios, outras preocupações, outras exigências vão surgir. Portanto, no imediato, resolver aquilo que está ao nosso alcance e manter a agenda organizada e mantermos a nós próprios também organizados com algum rigor, de forma a conseguirmos depois responder às expectativas.
Nós estamos só a falar dos adultos, dos profissionais, dos trabalhos pesados ou de grandes responsabilidades económicas, de empresa, de agricultura.
Uhum.
E acho que o regresso envolve muita gente jovem, desde as crianças até aos universitários, até aos pós-doutoramentos.
Uhum.
Acho que devíamos lançar um olhar neste regresso à escola, desde aqueles que vão pela primeira vez, os cuidados que os pais devem ter e tudo mais, principalmente a mãe, acompanhá-los e conhecer a professora ou professores, assim como o lançar, aliás é o termo muito usado no Ministério da Educação, lançar o ano escolar, e tá, já está publicado até o ano escolar, nestes problemas todos que existem, com falta de professores, com professores deslocados, eu sei lá, este mundo da educação que tem sido difícil de gerir e que nós queremos que se abram portas precisamente para aqueles que estão a aprender, a desenvolver as suas capacidades para serem úteis à humanidade.
Sim, é um facto. Como é que nós podemos garantir estabilidade às crianças, aos jovens, aos adultos, quando a própria escola não nos consegue oferecer essa segurança, não é? Estamos quase no arranque do ano letivo e, como disse, doutor, ainda há alunos sem professores, ainda há escolas sem horários. É um problema que o país tem atravessado a nível da educação, não é? Que também implica depois a dificuldade para criar alguma consistência, alguma rotina nos miúdos e sentirem essa segurança também. Mas é o que nós temos. Da parte dos alunos, a melhor forma de se prepararem é porque realmente estão a investir no futuro deles, a investir nas aprendizagens, não é? E nós também, enquanto pais e enquanto família, temos que garantir é que hajam essas condições da nossa parte, que apoiamos esse tempo e essa dedicação à escola, porque de resto ficamos expostos e disponíveis ao que o governo decide, implementa, e às escolas e ao ritmo dos próprios professores. Os problemas são muitos.
Doutora Manuela, como psicóloga, sabe muito bem que o entrar num ambiente novo, o entrar numa escola com crianças da mesma idade, eles e elas, conhecer uma professora ou um professor, isto no ensino, vamos dizer, básico, tem que haver aqui um passar da família para o grupo escolar.
Sim, tem de haver uma preparação, em primeiro lugar, dos próprios pais, não é? Os pais têm que sentir segurança e garantia para entregar e confiar os filhos, porque os pais deixam os filhos às 8 da manhã e a maior parte das vezes vão buscá-los às 18. Portanto, os filhos chegam a uma fase do percurso escolar que passam mais tempo com os professores, os educadores, os auxiliares do que com os próprios pais. Portanto, essa gestão de tempo terá de ser muito bem feita também e, essencialmente, dar às crianças, se os pais estiverem seguros e se confiarem no sistema de ensino, terão que confiar que os filhos estão no seu percurso, não é? Estão a iniciar o seu percurso e assim se começa o percurso também depois perante a própria vida. Começa-se pela escola, confiar noutras pessoas para além dos nossos pais, confiar num professor como alguém que nos está a formar também para a vida.
É entrar na grande aventura.
Sair da bolha, de proteção dos pais, da família. E dar o primeiro passo num crescimento, não é? Numa fase de desenvolvimento diferente, que já é suposto ser a própria criança a identificar o outro e identificar-se a si em relação ao outro.
Eu tenho aqui entre mãos um livro interessante que é A Criança e a Vida, que era do Itaú, foi publicado nos anos 70. E há aqui crianças, este de 9 anos, o Vítor Figueiredo, escreve um poema à professora. Conheço-te há 3 anos. Chamo-te Maria, o pássaro azul. E dou-te este poema solitário, numa noite de origens e de rosas. O teu cabelo é paisagem verde. Os teus olhos são a luz do mundo. O teu rosto é a minha saudade. A escuridão é abundante dos que sofrem, e como tu, ninguém tem o coração mais dentro do peito a sofrer por nós, que somos teus irmãos. Vítor Figueiredo, 9 anos. Mas agora vamos escutar um tema musical embalado com este poema do Vítor, 9 anos.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Terminamos a primeira parte com um poema, e por que não, começar a segunda parte com um poema também desse livrinho lindo, A Criança e a Vida. E este poema já tem o título Esta Escola de Alegria. Nesta escola de alegria, com poemas nas paredes, meninos pintando flores nas jarras, tudo sabe bem. Mas escrevo este poema que saiu do coração nesta hora de paz, em que espero, a vez de ir ao quadro de luto, fazer contas de somar. E neste minuto tão simples, a flor de rosa da parede indica um mar novo com espuma branca e barcos pequeninos a viajar nesta tarde de alegria. Vítor Barroca Moreira, 9 anos. E entrar na escola é entrar, por assim dizer, também nas portas da sabedoria, ou melhor, nas portas da alegria e da poesia. Eu também noto aqui, conversando com um amigo acerca destes assuntos, ele fez-me assim: olha, podes fazer uma referência à chamada pedagogia antiga e à pedagogia de hoje. Doutora Manuela, quer pegar nesta sugestão desse amigo?
Eu não sei se, em termos de pedagogia, esperamos que a pedagogia seja sempre pedagogia, não é? Seja antiga, seja a mais recente. Relativamente ao início do percurso escolar, parece-me que, de facto, o ensino básico, os primeiros 4 anos da vida de um aluno são fundamentais. Também esse mesmo professor acho que é determinante até para o percurso escolar, porque o aluno vai ganhar a sua autoconfiança e o seu autoconceito enquanto aluno e enquanto aprendiz, digamos assim. Em termos de pedagogia, parece-me que a pedagogia antiga, como diz o Dr. Lima, seria mais autoritária, mais imposta pelo medo, digamos assim, por um conjunto de regras e de formalidades que hoje em dia não se observam nas escolas, mas que com certeza haverá regras e conceitos que terão de permanecer, porque também é na escola que a maior parte de nós aprende as primeiras regras fundamentais, quer de socialização, de interação com os outros, E também até outros valores, não é? Principalmente ao lidarmos com outras pessoas, para além da família. Acho que é a escola que nos orienta nesse sentido. A pedagogia será mais difícil de impor, de trabalhar dos professores, será, porque nós, se por um lado somos uma sociedade mais aberta, isso também traz outras coisas, não é? Traz um descredibilizar e um desformalizar, por vezes, das autoridades, que não sei até que ponto é que depois, em termos de desenvolvimento, isso para os jovens será melhor. O que eu quero dizer é que hoje parece que há muita permissividade, o professor não estará tanto no papel de educar como estaria antes, antigamente. Hoje em dia está mais no papel de orientar e de ajudar a explorar conhecimento. Será mais esse o papel. Até porque as famílias também não deixam que outros intervenientes exteriores, nomeadamente a escola e os professores, tenham algum domínio sobre a educação e desenvolvimento dos seus próprios filhos.
O professor é um grande motivador.
Sim.
E Munis Comênios, a escola é uma oficina de humanidade do século XVIII. Comênios, A frase mais certinha é: disse uma palavra de sábio aquele que afirmou que a escola é uma oficina de humanidade. Pois são os sinais que nós temos da escola, neste sentido, oficina de humanidade.
É suposto que assim seja. Não me parece que também os professores na atualidade reúnam muitas condições para ter, se calhar, esse discurso tão humanista ou essa posição tão próxima dos alunos. Acho que há muita burocracia, continua a haver muita burocracia. Eles têm agora, para além de tudo, ainda têm as plataformas e são avaliados dessa forma, pelos vistos. Não sei, não queria entrar muito por aí. Quero entrar mais, acho que os jovens hoje em dia não sentem a segurança nem a confiança na escola que nós sentíamos. Antes, eu acho que antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, qualquer aluno ia para a escola e tinha gosto por aprender e era feliz por estar na escola, por ter a oportunidade escolar, e pensava logo no futuro, em algo que queria fazer ou algo que gostaria de ser. Hoje em dia não, hoje em dia os miúdos querem passar um pouco tempo na escola, não criam grande afinidade com os professores, se calhar também ouvem em casa que não devem dar assim tanta confiança, o professor não sabe assim tanto, não é?
Professora Manuela, há a escola oficial que entra naquele horário e que permanece lá umas horas, de manhã e de tarde, ao fim da tarde vem para casa, uhum. E há a escola, vamos dizer, paralela. Então, a sociedade, os órgãos de comunicação social, o digital, o computador, faz muita concorrência, vamos dizer, à pedagogia antiga, porque agora todos eles têm um computador, têm um telefone, e então estou aqui a situar-se no meio disto tudo, as motivações para os alunos das escolas são muitas e diversas.
Sim, os distratores, as motivações, sim. E agora fala-se também, falamos e começa a falar-se cada vez mais da inteligência artificial. Portanto, tudo pode, parece que tudo pode ser manipulado e alterado. E até nós pensamos numa coisa, ouvimos uma música e pensamos nela e já nos está a aparecer como sugestão no nosso telefone. Portanto, eu não sei ainda o impacto que isto poderá ter. Estudos irão existir a nível psicológico e mental. O impacto que isto poderá ter agora nesta geração, não é? Nestas gerações futuras. Porque nós não temos meio de comparação. E eles, se por um facto têm muita, muita informação, o que é preocupante é que não há uma clivagem, não há um filtro. Dessa informação, e nós pais também não conseguimos controlar isso muito bem. Acho que a escola fica mais limitada, lá está, com os professores, pela forma como o sistema de ensino português se apresenta. Parece-me que continuam a ter cargas horárias bastante elevadas, programas extenuantes, que em relação, por exemplo, à Europa, as escolas já dão muito mais valor à aprendizagem pela própria vida e serem os alunos a criarem as suas próprias, explorarem as aprendizagens e encontrarem as... do fundo, isto vai criar um autoconceito diferente. Os nossos alunos hoje em dia, pronto, vão para a escola porque têm um horário a cumprir, são obrigados a andar lá, gostam mais deste ou daquele conforme a simpatia ou conforme que estão mais ou menos programados na relação interpessoal com as pessoas. Os miúdos acabam por se fazer, se por um lado se fazem muito na escola, na interação com os colegas e com os próprios professores e funcionários, por outro, também lá está, têm estas influências exteriores, como o telemóvel. Não é por acaso que também muitas escolas já tentaram abolir o uso do telemóvel, e até com bons resultados, porque são elementos distratores que os miúdos têm, que as crianças têm, que fazem, quase que competem, não é? com o que o professor está a dizer. até mesmo o ensino parece-me que vai por essa via, porque os próprios professores começam, a criancinha tem que ter o tablet e tem que ter o programa tal, porque vão lá descarregar tal e tem que ler aquilo e fazer o outro, e na própria sala de aula quase que deixou de existir esse trabalho de pesquisa, de exploração, que as pessoas não têm tempo, não é? E são programas muito, continuam a ser muito, muito longos, muito diversos, e eles não conseguem, os professores, também trabalhar o programa ao longo do ano letivo, e pronto, e as crianças também acabam por não retirar daí, se calhar, o melhor.
Em tempos eu encontrei um pensamento de um misto de filósofo e poeta, Quantzu. Então ele escreveu assim: se tens projetos para um ano, semeia o grão. Se tens projetos para 10 anos, planta uma árvore. Mas se os teus projetos são para 100 anos, instrui o povo. Semeando um grão, colherás uma vez. Plantando uma árvore, colherás 10 vezes. Instruindo o povo, colherás 100 vezes. Isto é um pensamento mesmo que eu penso que é forte. E isso foi numa barragem, foi no Brasil, à entrada de um grande placar enorme. Então, tinha as expressões: se ouço, esqueço. Se leio, lembro. Se faço, aprendo. E Monteiro Lobato, que era um escritor brasileiro, como sabe, num dos seus livros diz: um país faz-se com homens e livros. E eu costumo acrescentar: um país faz-se com homens e livros e mulheres. Comenta estes pensamentos, que são pensamentos lapidares, e numa outra escola às vezes aparecem lá, assim como aquele outro: quem passou por mim deixa alguma coisa de si e leva alguma coisa de nós. Os alunos das escolas trazem consigo o ambiente familiar, o que apreciam nas ruas, nos encontros, trazem alguma coisa de si, mas deixam também alguma coisa de nós. Se o educador for o companheiro da jornada.
Pois, isso também faz diferença, não é? Sim, isso tem que ver com a interação e com a apreensão também. Há um conjunto de aprendizagens e de valores sociais que nós também aprendemos na interação com os outros. As aprendizagens que nós retiramos da escola poderão seguir connosco ao longo da vida. Aqueles que nós fomos na escola, também deixamos algo de nós, a nossa ingenuidade também. É um facto que quando somos mais velhos e chegamos ao ensino superior, já conseguimos ter uma perspectiva diferente do que são os 12 anos de secundário no país, e aí é que começa tudo a fazer sentido, não é? Porque acho que só nesse acesso é que conseguimos pôr as aprendizagens mais focadas no essencial, não é? Até aí é um conjunto de repetições, de aprendizagens que nós trazemos da escola. Se calhar às vezes não é tão atrativo, porque o método utilizado não é o que atrai mais. Lá está, voltamos ao digital, que hoje em dia se calhar atrai mais os miúdos. E sim, nós não somos seres isolados, é suposto que nós somos intervenientes de uma sociedade. E a partir do momento que iniciamos a escola, é isso mesmo que começamos a aprender. Nós não somos sozinhos, fazemos parte de um todo. E cabe aos pais também fazer, criar essa preparação e programar, não é? Os filhos não são nossos. Os filhos são-nos emprestados para prepararmos para um futuro e para a vida. E para
muito bem. Os filhos não são nossos. Muito bem. Eu li um artigo relacionado precisamente com a escola do século XXI. Quais são os desafios da educação? E cita um que já a doutora Manuela referiu. Um sistema escolar que utiliza a tecnologia como instrumento complementar de ensino permite que a aprendizagem do aluno seja mais completa e eficaz. E depois o artigo fala na relação do aluno e do professor. É uma relação, ou deve ser, colaborativa. E por isso, a comunicação entre os dois é cada vez mais valorizada. Encontramos jovens por aí que dizem: aquele professor marcou-me, aquela professora marcou-me, devo-lhe muito. E a atenção com o mundo digital passa a empoderar a escola, o aluno, o professor, de forma consistente. Neste sentido, a professora assume um outro papel, torna-se uma espécie de mentor, tendo o computador como uma das suas principais ferramentas. Ele deixa que o aluno seja o protagonista do seu processo de aprendizagem, que, aliás, passa a ser cada vez mais individualizado. Doutora, tem a palavra.
Pois, no fundo é disso que se trata, não é? Eu acho que o papel do ensino e dos alunos e dos próprios professores, isto está a alterar-se, não é? E portanto todos os programas também escolares também deveriam acompanhar essa tendência e adaptarem-se, não é? E essencialmente acho que nós precisamos de começar a abrir horizontes às crianças, não é? Não ser o ensino uma necessidade estanque, o aprender para ter as melhores notas, as melhores médias, para competir com o outro, para quem é o aluno mais brilhante. O meu filho é aluno de 5, é o melhor lá da escola, tira tudo boas notas, e perceber que em termos de desenvolvimento cognitivo, até a inteligência emocional começa a criar destaque, porque também é importante que o ser humano aprenda a desenvolver as suas emoções, ter consciência delas, dos seus estados psicológicos, do seu estado de vida, do seu autoconceito, do papel que tem, de quem é, do que representa para si, para os outros. É através deste trabalho, deste tipo de inteligência que deve ser trabalhado também, que nos vai preparar para ser melhores pessoas e mais sociais também.
O nosso programa está quase a chegar ao fim. Nós tínhamos muito ainda para conversarmos acerca deste problema da educação das crianças, dos jovens, da preparação para a vida, ou melhor, viver a vida hoje com força, com plenitude, para amanhã serem realmente seres humanos com
mais completos.
Mais preparados. E nós vemos os problemas que existem na humanidade. E vamos terminar precisamente com um pensamento do Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Nós vivemos numa casa comum. A par do património natural, encontra-se igualmente ameaçado o património histórico, artístico e cultural. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade no seu sentido mais amplo. Mais diretamente, pede que se preste atenção às culturas locais quando se analisam questões relacionadas com o meio ambiente, fazendo dialogar a linguagem técnico-científica como uma linguagem popular. É a cultura entendida não só como os monumentos do passado, mas especialmente no seu sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. A escola de hoje tem que ser uma escola, vamos dizer, com um verdadeiro sentido ecológico, o respeito pela natureza. Nós somos membros da natureza. Como escreve o índio que respondeu ao presidente dos Estados Unidos da América: ensinem aos vossos filhos o que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é a nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Ensinem aos vossos filhos que a água que corre nos rios faz-nos lembrar o sangue dos nossos antepassados. Ensinem aos vossos filhos que a terra que pisam remete-nos para as cinzas dos nossos antepassados. Ensinem aos vossos filhos, se querem uma humanidade feliz. O nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a essa doutora Manuela a gentileza e a prestação que fez aqui neste regresso à vida cotidiana e, de modo especial, o regresso das crianças e dos jovens às escolas. Assim, e à sua filhinha de 15 anos, desejo um bom ano escolar e um bom trabalho no centro paroquial. Ao nosso amigo Celso Carvalhosa, sonoplasta, o nosso obrigado de sempre. E escutemos a pedra filosofal do nosso cantor Freire.
No perpétuo movimento, eles não sabem que o som é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Lá, 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 lá.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.